Este é um podcast M80.
1, 2, 1, 2. Está a gravar.
No palco do Gil.
Bem-vindos ao No Palco do Gil. O que pretendemos neste podcast é descobrir a origem das canções, a parte criativa, como é que surgiu a letra da música, como é que surgiu o instrumental, algumas histórias até à volta da gravação, no dia do estúdio ou nos concertos. Hoje tenho comigo algo que para mim é familiar, mas ao mesmo tempo desconhecido. Mariana Arroja, bem-vinda.
Muito obrigada, olá Gil.
Vou-te descobrir também musicalmente hoje como artista. Eu conheço-te como familiar, não como artista. Portanto, vou-te descobrir como artista e ao descobrir também, quem está a ouvir vai conhecer a Mariana Arroja. Antes de irmos ao tema, vamos fazer aqui um pequeno resumo da tua vida, porque é muito curiosa, que é, a Mariana toca muito lá fora, faz vários concertos pelo mundo.
Sim.
Levas um bocado este teu estilo, um fado, é fado, não é? É um fado pop? Fado, como é que tu chamas?
Eu diria que a matriz é o fado, que é a influência primária, mas com as viagens que eu tenho feito e ter vivido fora há muito tempo, acaba por trazer
mistura,
influências,
né?
do mundo inteiro.
Para quem ouve lá fora é world music, não é?
Exatamente.
Assim, não é? Ok. Então aí, conta-me lá um pouco faz um pequeno resumo dessas tuas tours que andas a fazer pelos Estados Unidos, por exemplo, que eu fiquei a saber.
Sim, eu lancei o álbum Meu Nome é Ninguém nos Estados Unidos recentemente e também incluo muitos destes instrumentos. E à medida que vou viajando e vou conhecendo várias pessoas e culturas, fico curiosa em conhecer os instrumentos que são específicos
típicos, né?
E típicos de certos lugares. E eu sempre tive interesse numa componente mais meditativa e de que forma é que estes sons mais meditativos, como uma taça tibetana, podem trazer diferentes melodias que inspiram a minha música.
Fiquei enfeitiçado por essa taça tibetana. Já vão perceber também quando ouvem o tema. Diz-me outra coisa, como é que surgiu esta coisa da música na tua vida?
Eu sempre gostei de cantar, mas acho que sempre foi algo muito privado meu, é uma forma de escape, de lidar com os sentimentos, mas durante muitos anos não cantei assim ao vivo para as pessoas. Surge na Escócia, na verdade. Eu tinha terminado o meu doutoramento quando comecei a explorar um pouco mais de sonoridades portuguesas. Acho que quando nós vivemos fora do nosso país temos uma certa necessidade de nos conectarmos.
Saudades, não é?
E também a nossa identidade, porque eu fui para o Reino Unido, tinha acabado de fazer 18 anos e fui sozinha e fui mesmo à descoberta, sem conhecer ninguém. E nesse processo tu estás em contacto com tanta gente de todo o mundo que também te perguntas, ok, quem sou eu? Então o fado e a música portuguesa acabou por ser essa pesquisa da minha identidade e comecei a cantar lá em Glasgow e as pessoas adoraram quando me ouviram, ah, tens de fazer concertos. Então foi assim algo muito rápido que eu comecei a cantar lá na Escócia e dentro de um ano estava a cantar na Celtic Connections e a trabalhar com músicos maravilhosos que me foram apoiando nesta jornada. E depois regresso a Portugal durante a pandemia. Portugal estava a fechar fronteiras, então foi assim uma decisão muito rápida em que 3 dias tive que tomar essa decisão de regressar e aí é que começo a perceber um bocadinho melhor também do que é a portugalidade, as minhas origens, mas também de que forma é que as minhas origens podem abraçar todas as culturas que influenciaram quem eu sou. Portanto, é um fado que abraça toda a gente, todas as culturas e cria essa ponte.
Muito bem, posso dizer que é um fado que junta sons brasileiros, o som do MPB ou qualquer coisa do género, ou também sons de África, sons da Ásia, é um pouco isso?
Sim, depende um bocadinho da inspiração. Neste álbum em específico e na canção O Meu Poema foi a primeira canção, melodia que eu escrevi do álbum. E foi uma melodia que ficou ali na gaveta durante algum tempo, até eu encontrar a sonoridade ideal. E nesse processo eu fui conhecendo e desenvolvendo a minha musicalidade e com certeza o Brasil foi uma grande influência e continua a ser. Portanto, neste álbum em específico vão ouvir uma junção de Portugal e Brasil. Também pela pessoa que produziu o álbum, que é o João Pita, que é brasileiro e traz esses dois mundos também à produção. Mas quando eu escrevi a canção, esta melodia, eu não estava a pensar necessariamente em nenhum som, só estava a querer que aquele poema fosse uma meditação com a qual eu me identifiquei, e depois deixei o processo liderar o que é hoje a canção.
Ouviste o meu comentário quando estávamos a ensaiar a música, não ouviste?
Em relação ao
hotel, parecia que estava ali a viver um momento de paz e de calma, portanto a música tem até mesmo esse efeito. Diz-me, lembras-te do dia em que saiu o poema, que começaste a escrever?
Este álbum surge, e também o poema, de um livro que me foi oferecido, chamado O Meu Nome é Ninguém. É um livro que me foi oferecido por um senhor chamado Vasco Cid, que me conhece desde que eu tenho 2 anos, também passa férias lá em São Martinho, onde eu passo. É uma pessoa que sempre conheci de vista. E assim, há 4 anos atrás, ele soube que eu estava a cantar e entrou em contacto com a minha mãe para me oferecer esse livro de poesia. Assim que eu abro o livro, eu apaixonei-me pelas poesias, não eram nem mais nem menos do que poesias da sua mãe, Maria Manuel Cid, que foi uma grande letrista do fado. Então eu senti que ao ler a poesia dela também contava a minha história. Portanto, foi uma pessoa que morreu em 1994, eu nunca a conheci, vem de uma geração completamente diferente, de um background muito diferente do meu, e eu senti que as palavras dela contavam de alguma forma a minha história. Então, quando eu abro aquele livro e me deparo com o meu poema, que foi a primeira composição deste álbum, eu senti que realmente havia uma musicalidade tão grande que, à medida que eu ia lendo e me identificando com aquele momento que eu estava a viver, que era um bocadinho mais nostálgico, este é o poema de uma vida, a derradeira sombra do meu ser, a última palavra, a despedida de quem não tem mais nada que dizer. Portanto, eu senti realmente que todos os momentos que nós vivemos são uma poesia e que, no fim, vão contando a nossa história, e, eventualmente, não há mais palavras para descrever a não ser a despedida. Então aquilo começou a despoltar a melodia. Este é o poema de uma vida, comecei a cantar à medida que ia lendo. E a melodia que podem ouvir hoje é exatamente aquela que foi criada pela primeira vez. Não alterei nada. E portanto eu sinto muito esta canção como uma junção de duas mulheres que nunca se conheceram pessoalmente, mas se encontram na catarse da música.
Que giro. Como se tivesse a dar uma continuidade à carreira dela, será isso?
Eu não sei se é necessariamente a carreira dela, mas é a voz dela e é o que ela tinha para contar, que apesar de termos vivido vivências muito diferentes, aquela história, aquele meu poema dela também podia ser o meu. E depois de escrever esta primeira melodia, eu decidi, ok, eu quero fazer um álbum só com letras dela e que eu me identifique, que contem também a minha história e as melodias todas criadas por mim. Entrei em contacto com o Vasco, posso usar? E pronto, surgiu um bocadinho aí essa colaboração, até porque eu fiquei bastante surpreendida quando fui conhecendo um pouco mais sobre a poesia dela. Eu tenho muito interesse nas histórias das pessoas e dos lugares por onde passo, portanto isto de uma certa forma identifico-me, faz parte de mim enquanto artista conhecer as histórias também dos poetas. Fiquei muito surpreendida que ela deu um contributo gigante na música portuguesa, e fora ali do Ribatejo, onde ela ainda é muito homenageada, e do fado tradicional, as pessoas não sabem muito do trabalho dela. E eu queria que também fosse essa junção da poesia e música onde nos encontramos.
Existem livros à venda ou discos?
Sim, O Meu Nome é Ninguém. Tem outro livro que é o Chamar-me Poeta, Quem Diria. E tem muita gente que canta letras dela, assim, dentro do fado tradicional: Teresa Tarouca, João Braga, Teresa Siqueira, Carlos Guedes de Amorim, também José Cid, enfim. Também António Zambujo cantou Velhinho Fado Menor, se não estou em erro. Portanto, há assim muita gente que realmente canta as letras dela, mas nós nunca ouvimos falar de Maria Manuel Cid assim, na sua generalidade, não é?
Estou a conhecer duas artistas ao mesmo tempo neste podcast hoje. Olha, diz-me uma coisa, o que é que te inspirou? Por exemplo, és do Porto, não é?
Sim.
O Porto traz alguma inspiração às tuas músicas, às tuas letras?
Traz. Eu recentemente escrevi uma canção chamada Porto Seguro. Eu também escrevo as minhas próprias letras e todos os lugares por onde eu passo têm essa influência. E o Porto é um Porto Seguro para mim. É o lugar.
É casa,
né? É casa, porque eu tenho levado uma vida muito nómada nos últimos anos e voltar ao Porto significa voltar à família, voltar à terra e ao abraço e à segurança, porque quando nós viajamos sozinhos, ou pelo menos essa tem sido a minha experiência, eu vou muito para os países sem fazer grandes planos e estou assim numa viagem bastante intuitiva, a conhecer pessoas, cultura, música, e colocas-te numa situação em que tens de ser resiliente, às vezes confiar na bondade dos outros, isso também traz muita inspiração àquilo que acabas por escrever e viver.
Conta-me, há pouco estávamos a falar da tua turnê. Quando falámos, estavas em Nova Iorque, acho eu. Uhum. A fazer uma tour ou um concerto, não é?
Sim.
Como é que isso aparece na tua vida, essas tours assim? Esses concertos?
Eu, ano passado, decidi ir estudar para os Estados Unidos. Portanto, eu estudei ciência e queria parar um bocadinho e focar-me na música. E fui para a California Institute of the Arts e estive lá a estudar com Luciana Souza, Vardar Ozepian, Ashish Khan, que também foi um músico de música tradicional indiana. Portanto, fui imergir-me nessa musicalidade de vários mundos. E quando estive lá, as pessoas foram ouvindo a minha música, fui apresentando também documentários que eu faço e a música, e surgiram os convites, vão surgindo por onde eu passo, tento deixar um pouco dessa musicalidade e as pessoas têm vindo a assimilar e a convidar-me, e foi mesmo interessante porque eu estive em muitas cidades e toquei também com várias formações, uhum. E, o que torna também a experiência sempre diferente e interessante em cada concerto.
Diz só assim alguns sítios onde estiveste a tocar, só para termos uma ideia.
Los Angeles, San Diego, Paso Robles, São Francisco, dentro de São Francisco estive em vários sítios, Santa Clara, também fui convidada a cantar em Harvard, em Boston, enfim, tem sido sempre assim.
E sem ser os Estados Unidos, para onde é que já andaste?
No Brasil, o ano passado, fui lá viajar, uhum. E acabou por se tornar assim, por acontecer uma turnê um bocadinho inesperada, à medida que eu ia cantando e conhecendo pessoas, iam-me convidando também várias venues, e fui a primeira portuguesa a cantar em São Luís do Maranhão, aparentemente, estive em Manaus, estive em São Paulo, enfim, tem sido sempre assim uma viagem de parcerias que vão
incrível,
surgindo.
Né?
E agora vou voltar também, vou apresentar o álbum.
Vais voltar ao
Brasil?
Ao Brasil.
Para o próximo mês já tenho também vários concertos agendados.
Que giro. Nós na M80 temos curiosamente uma grande audiência brasileira, portanto fica já aqui, se quiseres fazer o convite.
Sim, quem estiver em Brasília, dia 14 de outubro vou estar na Embaixada de Portugal a apresentar o projeto Meu Nome é Ninguém, também no Clube do Choro dia 15, também vou estar em São Paulo, em Manaus.
Pares.
Podem seguir também nas minhas redes sociais as datas para saber mais detalhes.
Muito bem, vejo que viajas um pouco por todo o mundo, tens concertos em sítios que muitos artistas gostariam de ter. E o que é que se passa em Portugal?
Em Portugal está a surgir ainda mais. Este fim de semana vou cantar em Sali do Porto, numa cerimónia muito engraçada também para celebrar uma canção que eu escrevi inspirada também num marco ali da localidade, portanto, e estou também a planear mais concertos para o ano que vem que vão acontecer aqui.
Muito bem. Vamos voltar à inspiração do tema. Tudo parte a partir desse livro. Lembras-te depois da gravação, de quando transformaste a melodia mesmo com os instrumentos e com a tua letra?
Sim, eu lembro-me de criar a melodia num dia de chuva e que aquilo ficou ali gravado no meu telemóvel durante uns tempos e eu queria sempre a pessoa certa, porque até então, a forma como eu estava a compor era, criava a melodia e a letra e depois tinha sempre a ajuda de músicos para terminar, pronto, a parte de harmonia. E eu queria que aquela canção fosse um desafio, em que eu me desafiava a aprender ainda mais e a ser mais completa musicalmente. Então, aquilo começa a surgir quando eu estava na California Institute of the Arts e a estudar e mesmo focada nessa musicalidade e comecei a compor e a experimentar várias harmonias, depois enviava amigos meus, o que é que achas? Então foi assim um processo de experimentar e de autoconhecimento e de desenvolvimento que tive o conselho de muitas pessoas ao meu redor, mas foi mesmo de experimentar o que é que soa melhor para mim, qual é o tipo de sentimento que eu quero expressar aqui, ao mesmo tempo que também usava as taças tibetanas para dar uma outra influência que me caracteriza. Portanto, esse processo aconteceu nos Estados Unidos, a finalização da canção, e depois estava a precisar de produção, como é que vai ser a sonoridade do álbum. Tinha escolhido já várias letras para o álbum, portanto selecionei vários poemas com o qual eu me identifiquei. Não tentei procurar se já havia música para aqueles poemas, queria que fosse algo orgânico, que eu me identifico mesmo. Portanto, criei as melodias e depois para alguns poemas fui tendo ajuda de alguns músicos na harmonia, mas para este em específico foi minha e uma experimentação também do que é que faz sentido para cada parte da melodia. Depois entrei em contacto com... mandei estas músicas ao Yamandu Costa, perguntar se ele gostava daquilo e se ele tinha a sugestão de algum produtor, e ele sugeriu o João Pita, que depois fez os arranjos e que tornaram o álbum no que é neste momento.
Quando estavas há pouco a tentar encontrar uma palavra, uma sensação para ti em relação à música, ao meu poema, estavas a dizer que andavas à procura de um som, algo que sentiste que era o que pretendias, quando estavas à procura de música, o que era? O que é que tu pretendias?
Quando se lê aquele poema, principalmente a última parte, este é o poema que te deixo, que podes um dia transformar numa canção, palavras que juntei onde me queixo de ter perdido até o coração. Isto fala de uma certa nostalgia que todos vivemos, mas que é possível transformar essa nostalgia numa canção. É algo com uma outra sensação. Portanto, eu queria que esta canção...
Quando estavas a pensar, em que tipo de ambiente musical? Era como nostalgia, era o quê? Algo antigo ou era outro caminho que estavas à procura?
Eu queria um outro caminho... porque eu nunca estive assim muito ligada à parte mais tradicional, diria eu, porque eu não cresci nessa vivência tanto. É algo que me é inerente e que está presente em mim um bocadinho por heritage cultural. Portanto, eu queria um outro caminho que mostrasse realmente todas as influências ao qual eu estava a ser exposta. Queria a sonoridade do coração a bater, queria levar as pessoas numa viagem mais meditativa, e no disco vão poder ouvir alguma influência brasileira que realmente caracteriza ou caracterizava naquele momento, devido às pessoas com quem eu estava a trabalhar, e essa musicalidade está muito presente. E portanto foi essa procura. Ao vivo eu toco esta canção sempre com taças tibetanas, e tem uma outra resposta também.
Qual é que é a resposta, já agora?
Tem sido...
A sensação, eu há pouco, quando estava a ouvir, parece que fiquei hipnotizado, é um pouco isso, não é?
É o que as pessoas dizem, sim, que sentem uma paz, que sentem que aquilo leva uma viagem para um lugar diferente que não estão habituados.
Segundo a minha produtora Camila, parecia que estávamos com a moca. Estávamos aqui todos assim já...
Que bom! Já uma moca boa.
Uma moca boa, mas já estava tudo aqui com a moca, com o som das taças. Diz uma coisa, quando estás a tocar, por exemplo, nos Estados Unidos, o público não é o português, são os americanos que vão ver os concertos, não é? Como é que tu achas que eles estão a pensar? Ouvir o português, ouvir as melodias, o som típico português, o que é que tu achas que eles sentem?
Eu acho que a nossa forma de cantar o fado, ou quando há fado em nós, nós acedemos a um lugar tão intenso e íntimo de emoções que não somos capazes de expressar com palavras, somente com o canto. E isso... as pessoas sentem, não precisam de entender o que falamos. Portanto, eu acho que estão à procura dessa intensidade que talvez de alguma forma também explique alguns dos muitos sentimentos que têm que não conseguem expressar. E o fado permite, ou a forma, o fado em nós permite aceder a esses sentimentos, a esse espírito, digamos. Portanto, o feedback que eu tenho tido é de pessoas sentirem-se muito emocionadas, de se sentirem conectadas, de uma sensação também de conexão cultural, Mas acima de tudo acho que é a emoção, é isso mesmo que elas sentem, pelo menos tem sido esse o feedback. Uhum. E mesmo o teu, sentiste hipnotizado?
Sim, sim, um pouco, a ideia é essa. Sim, e estava aqui a pensar, eu não é necessário legendas, não é necessário tradução, eu nem vou à procura do que é que tu estás a dizer, é mesmo a emoção que o próprio fado ou esse som transmite, não é?
É um estado de espírito.
É um estado de espírito. Os concertos resultam muito bem, então.
Sim,
não é?
Sim.
Estás contente com aquilo que estás a fazer? Tens assim algum sonho, alguma... Gostavas um dia de...
Há tantas coisas, eu quero fazer o meu próximo álbum, continuar a fazer esse trabalho, a cantar pelo mundo fora e aqui também, quero ter mais presença, especialmente por ter vivido fora tanto tempo e eu acho que já estou no caminho de atingir os meus sonhos, não é verdade? Tenho feito por isso, tenho trabalhado em conseguir que a minha sonoridade esteja cá fora e que o máximo de pessoas possa ouvi-la.
Tu vais continuar nessa tendência de misturar? Há sempre um fundo, há sempre um fundo de fado, mas depois há uma mistura de sons do mundo, é isso?
Sim, acho que vou sempre continuar por aí, é um fado que recebe o mundo todo, que cria essas pontes, pelo menos eu gostava que assim fosse, e combinar, pronto, de abraçar as mais variadas culturas que influenciam muito quem eu sou hoje em dia e que...
Algum continente que gostavas de visitar nos próximos tempos para descobrir certos sons ou instrumentos para juntar à tua música?
Há um instrumento que eu quero muito incluir no fado, que é a cora. Que é um instrumento muito tocado na Gâmbia, na Guiné-Bissau, e acho que tem ali uma sonoridade muito interessante, que é uma harpa africana, portanto esse será certamente um dos próximos sons que eu irei incluir.
E uma viagem também.
Era fixe.
Era muito fixe.
Se acontecer, eu gostava.
Diz-me uma coisa, daqui a 5 anos, o que é que imaginas que está a acontecer à Mariana Rosa?
Ui, essa pergunta é muito difícil porque eu vivo muito o momento, intensamente. Espero que daqui a 5 anos continue a cantar, continue a apresentar o meu trabalho pelo mundo. Também os documentários que vou fazendo.
Conta, já há pouco falaste dos comentários e depois eu ia pescar isso que tinhas falado e não perguntei. Conta-nos o que é isso dos documentários.
Eu inspiro-me muito em elementos que nos caracterizam e uma dessas vertentes é a calçada portuguesa. Inspirou-me a escrever uma canção e eu fiz um documentário sobre os últimos mestres calceteiros aqui em Portugal, porque é uma arte que está em extinção. Portanto, junto à música, uma parte documental, contar a história além da canção. E tenho feito isso e agora também recentemente fizemos um projeto com Salir do Porto, onde eu escrevi uma canção inspirada na Capela de Santa Ana, que é um marco que ali está desde o século XII, e estamos também a fazer um vídeo também para honrar as pessoas da terra e toda essa parte da comunidade. Portanto, os meus documentários vão incluindo as histórias das muitas pessoas que são o resultado e a causa de muitas destas inspirações.
Incrível. Tu, ao mesmo tempo, dá quase para fazer um disco documentário, não é?
Sim,
dá para fazer tudo ao mesmo tempo.
Uhum.
Tu nos concertos passas esses documentários ou não?
Passo. Agora no Brasil vou estar a passar a Calçada Conhece-te.
Uhum. Mas durante o concerto, isso que eu estava a perguntar.
Também.
Para as pessoas terem uma ideia daquilo que vais cantar.
Sim, também mostra algumas imagens que inspiraram a música. Depende se no vídeo eu estou a cantar ou não, mas tenho a tendência também a mostrar as mais variadas imagens que contribuem para cada canção e também se torna a experiência do concerto muito interessante.
Uhum. Acho que já conseguimos aqui conhecer um pouco mais a Mariana, de certeza despertar aqui também quem está a ouvir, a conhecer. Onde é que as pessoas podem encontrar?
Podem me encontrar no Instagram, no Spotify, YouTube, portanto todas as redes sociais, Mariana Arroja, e também ouçam o meu álbum Meu Nome é Ninguém no Spotify, onde esta canção, o meu poema, está incluída.
Muito bem, e agora vamos ouvir aqui no palco do Gil.
Música.
Este é um podcast M80.